Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
É importante lembrar as mulheres, já que estamos neste mês de março, não é? Dia Internacional da Mulher, não é? Mês da Mulher, enfim, para manter a boa saúde e, claro, para isso se faz necessário exames periódicos, né, para que você possa ter essa saúde constante. A gente sempre ressalta que a mulher tem, sim, uma visão melhor do que homens com relação a procurar um médico, ter cuidado desde o início lá, né, ginecologista, né, iniciação sexual, a jovem ainda. Mas um detalhe que chama atenção é que cerca de 20% das brasileiras não vão ao ginecologista com frequência. Isso mesmo, né? Até surpresa para mim. E para falar sobre a importância de exames preventivos, né, que as mulheres devem fazer, realizar, nós estamos com o Dr. Agostinho Machado, especialista em reprodução humana, professor da Universidade Federal de Pernambuco e obstetra do Hospital Barão de Lucena, conversando com a gente, participando do Canal Saúde de hoje. Vamos falar um pouco, né, desse dado aí, me chamou a atenção, que 20% das brasileiras não vão ao ginecologista com frequência. Claro, quando se fala de pesquisa com dados, o Brasil é muito carente com relação à efetividade dessas pesquisas, né? Isso pode estar também correlacionado com o próprio ano passado, 2020, quando tivemos, por conta do distanciamento, isolamento social, todo mundo ficou meio que temeroso, temerosa também, no caso das mulheres, de ir ao hospital, ao médico. Também tem esse componente aí para ser avaliado, né, doutor Agostinho?
É possível que esse número possa ter algum tipo de influência em relação a esse período que foi tão conturbado, né, na nossa vida, na vida das mulheres, em relação a atendimento médico, prestação de saúde, porque de fato é reconhecido que as mulheres têm uma preocupação com a saúde muito maior que o público masculino.
Verdade.
E é corriqueiro que elas procurem a ginecologista, fazer seus exames preventivos. Então, pode ter um pouquinho do componente da pandemia, né? Influenciando a dificuldade no acesso, o temor de sair de casa, de não se contaminar. E a gente nota isso. Mesmo tendo voltado aos poucos, nesse período do final do ano, a gente nota uma taxa de abstenção nas consultas um pouco maior do que normalmente ocorre em outros períodos pré-pandemia.
Uhum. Agora, até aproveitando desse comportamento feminino, louvável, diga-se passagem, né, de ter uma atenção, de procurar sempre o médico, mas muitas mulheres não têm, assim, com relação a exames, não é? Conhecimento. Por exemplo, quais são os exames que toda mulher deve fazer pelo menos uma vez ao ano para ter essa saúde constante, hein, doutor Agostinho?
Pronto, Jota, é uma pergunta bem interessante, porque se a gente pensar na saúde feminina, desde aquele período ainda da pré-adolescência, adolescência, chegando até o período de menopausa, pós-menopausa, então vão existir oportunidades distintas para se pedir alguns tipos de exame. Aqueles que são mais conhecidos, que as mulheres normalmente procuram o seu médico, sua médica ginecologista, é o exame de prevenção do rastreio do câncer de colo do útero, o Papanicolaou, que normalmente é feito 2 exames anuais, e se os resultados forem normais, você pode ampliar esse intervalo a cada 3 anos. E tem também o de mamografia, que é sempre um tema recorrente, né? A preocupação, promoção à saúde e prevenção do câncer de mama.
Uhum.
E a mamografia costuma ser feita a cada ano, não superior a 2 anos, não menos que 1 ano, ou seja, um intervalo de 1 ano, 1 ano e pouco, você repete a mamografia para fazer o rastreamento. Fora alguns outros exames específicos, para alguma queixa específica que você possa pedir, ultrassom transvaginal, ultrassom da mama, dosagem hormonal e outros mais.
Mas aí já é quando existe uma sinalização de alguma alteração, não é isso? Ou é histórico já dessa mesma mulher, é isso ou não?
Isso, justamente.
Uhum. Então, é importante frisar isso. Doutor Agostinho Machado, pela sua experiência, não é? E o senhor vivencia isso dentro de um hospital público, Barão de Lucena, a gente também vê essa percepção da mulher que, por exemplo, não tem um plano de saúde, que necessita do SUS, ela tem essa preocupação de também anualmente fazer esse exame, ou a realidade dessa mulher é diferente da mulher que tem um plano de saúde, enfim, que pode ir ao médico particular? Fale um pouco sobre isso.
Eu acho que a preocupação, o entendimento da mulher brasileira, da mulher pernambucana, em fazer seus exames, procurar assistência médica, acompanhamento, ele independe da classe. Lógico, você pode ter alguma dificuldade de acesso, às vezes algum grau de instrução diferente, mas há uma noção geral de que é importante fazer os exames. Uhum. A questão da realidade pública e privada, né, da medicina pública e privada, às vezes é justamente essa facilidade no acesso, a questão do prazo, de você poder fazer os exames e ter um retorno a curto prazo. Então, nos últimos anos, muitas usuárias de plano de saúde perderam essa possibilidade e recorrem à rede pública. E a rede pública, o SUS, ele tende a abraçar toda essa demanda, ele é universal, então uhum. A gente não faz discriminação, a ideia é que a gente possa atender todas as pacientes, mas, de fato, eventualmente pode haver uma dificuldade em relação a algum exame, em relação a algum medicamento no posto de saúde, a um acolhimento multiprofissional, que conte também com enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, enfim. Lá no Barão de Lucena, a gente tem um hospital tradicional aqui do Recife, mais de 60 anos, as pacientes costumam ter um atendimento amplo, tanto na parte ginecológica como na parte obstétrica também.
Uhum. O doutor Agostinho Machado, até detalhando, né, sobre isso que o senhor falou, porque eu já vi muitos exemplos de que no próprio hospital público, a mulher faz a consulta e também faz determinados exames, né? Em outros casos, não, é remetido, procure o posto de saúde mais próximo de sua casa, e isso depende muito de hospital para hospital, é isso ou não?
Na realidade, Jota, existe uma hierarquia ou fluxograma na assistência à saúde que vai desde a rede primária, né, o postinho de saúde, a unidade básica da família, a uma rede secundária, uma policlínica, passando para um hospital maior, de maior complexidade. Então, algumas situações do dia a dia, de rotina, exames mais simples, que não exigem, digamos assim, de uma estrutura hospitalar mais complexa, uhum. Ele pode ser feito pela rede primária. Na realidade, a responsabilidade desse tipo de atendimento, de promoção, prevenção, prestação de saúde à comunidade geral, é justamente a rede primária. E como tudo isso é interligado, então se de repente aquele caso, aquela situação for um pouco mais complexa, ela é encaminhada para um hospital de maior complexidade. O que pode acontecer às vezes é dentro daquela unidade hospitalar, a paciente ela ter procurado atendimento, o problema não ser tão sério, tão grave, ou não exigir maiores cuidados, e ela poder realizar isso perto de casa, com conforto, com segurança, com tranquilidade, sem deixar de ser assistida, sem deixar de ter um acompanhamento da sua saúde.
E pelo que eu imagino, e elas são muito diretas, né, nessa resposta. Ah, doutor, lá o posto de saúde é complicado, demora muito, veja se eu consigo um exame aqui mesmo no hospital. Ou então, não, deixe para minha casa, que eu tenho conhecida lá no posto, fica perto de casa. E elas são muito diretas nisso, né?
É verdade. E isso, obviamente, nos compadece, me sensibiliza, porque de fato a paciente ela não deve ser penalizada, né? Se o sistema eventualmente enfrenta dificuldades, está com problemas estruturais, de recursos humanos, de insumos, o paciente infelizmente ele é uma vítima dentro disso. Então uhum. É compreensível de certa forma que elas digam, né? Porque de fato o posto de repente fechou, está em mudança, ou o médico, a enfermeira entrou de férias, mas não teve um substituto. Enfim, mas não que isso seja via de regra, uhum. Mas é possível que com essa pandemia, com muita gente que acabou se afastando, entrando de licença, e continua assim, adoecendo, pessoas adoecendo e tudo mais, haja essa necessidade e acabe abarrotando um pouco mais os hospitais maiores com problemas que poderiam ser resolvidos na rede primária.
Entendi. Doutor Agostinho Machado, quando o senhor falou, é claro que existe exames aí de sangue, né, hemograma, colesterol, enfim, glicemia, tudo isso que é medido, são mais simples, né? Quando o senhor falou, olha, necessariamente o Papa Nicolau, para a questão do colo de útero, né, da prevenção do câncer de colo de útero e da mamografia do câncer de mama, prevenção do câncer de mama, esses exames também, por conta de uma demanda muito grande do SUS, demora muito, ou seja, uma mamografia hoje em dia, dependendo de cada caso, pode se prolongar por muito tempo, doutor Agostinho?
Olha, Jota, na verdade, assim, a Prefeitura de Recife, falando em particular da experiência que eu tenho aqui dentro da nossa região metropolitana, ela consegue, de uma maneira mais regular, oferecer essa cobertura, não só nas unidades hospitalares, como também nos mamógrafos itinerários. Então, existem caminhões, né, uma parceria da Prefeitura com a Secretaria de Estado,
perfeito,
onde a paciente ela pode procurar a realizar a sua mamografia e ter um retorno satisfatório. O que falta, talvez, às vezes, é essa informação chegar ao público interessado e a paciente também entender que aquele exame pode ser executado, né, no mamógrafo itinerante ou numa unidade de saúde menos complexa do que aquele hospital maior, grande, que ela entende que talvez vá oferecer a ela um exame de mais alta resolução, quando às vezes o equipamento, a máquina, ela é equivalente. Sabe?
Entendi, entendi. E a gente vê com frequência, até mesmo aqui, a gente noticia de ações em comunidade, né? Olha, em determinada comunidade, o senhor deu exemplo aqui do Recife, mas em outros municípios também da região metropolitana, hoje, em tal comunidade, vai ter o mamógrafo, né? As mulheres que moram ali, tem todo esse contexto também que pode ser um facilitador, não é isso?
Isso, verdade.
Uhum. Muito bem, então, doutor Agostinho Machado, mais algum detalhe sobre esta saúde da mulher, essa conscientização, começando desde jovem, se faz necessário isso ser passado de geração para geração, ou seja, quanto mais cedo tiver o cuidado, com exames periódicos, né, pelo menos aí uma vez no ano, para ter uma saúde melhor da mulher?
Eu acho que é isso, Jota. Eu acho que cabe a todos nós, não só profissionais de saúde, mas no nosso dia a dia, conscientizar nossas amigas, parentes, vizinhas, filhas, da importância de um acompanhamento ginecológico regular, de exames de saúde global, e mantendo sempre esse cuidado com o bem-estar e com a saúde. E parabenizar todas as mulheres, né? A gente vai iniciar, está iniciando aí a semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher.
Isso.
A gente vai comemorar aí dia 8 de março e dizer que as mulheres são pessoas divinas, especiais, né?
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.